que um dia foi pouco. Tantos planos. Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Quantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brilhar no seu rosto. Quantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brilhar no seu rosto.
Você sabia que o Brasil já são mais de 30 milhões de pessoas sofrendo com pressão alta? Você sabia que nos últimos 10 anos as mortes provocadas pela pressão alta aumentou em 72%? É por causa desses números alarmantes que a Carmel produz o Samba Caetá. O Samba Caetá da Carmel vai te ajudar a controlar a pressão arterial, porque em sua composição contém ervas que são diuréticas. Além de agir como antioxidante, é um grande aliado na perda de peso. O Samba Caetá da Carmel melhora a digestão, facilitando no processo de emagrecimento, acelera o seu metabolismo, fazendo com que o organismo gaste mais energia, além de te auxiliar a se livrar de diversas doenças do sistema digestivo, como, por exemplo, azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre, úlcera, entre outras. Por isso, recomendamos que em alguns minutos após as principais refeições, você tome um copinho medida do Samba Caetá da Carmel. Não deixe faltar o Samba Caetá da Carmel em sua casa. Samba Caetá da Carmel, para esse eu tiro o chapéu.
Aqui você se liga
e deixa rolar.
Nova Cidade. Nova Cidade.
Hi, I'm Taylor. This is The Fate of Ophelia.
The eldest daughter. a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crowd, a fire, pulling me into the fire. All that dust, alone in my tower, you were just haunting with powers. Now I can see it all. They want me, let me out of my grave and save my heart from the fate of Ophelia. Keep 100 on the land, the seas, the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes, don't care where the hell you've been. Drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Rádio que combina com você.
A minha rádio
é Nova Cidade.
Nova Cidade.
Tem foto sua na minha galeria. Tô apagando só uma por dia. Processando lentamente a sua saída. O processo é delicado e eu tô indo com cuidado. Que é pra lá na frente não sobrar resquícios do passado. É que de uma vez assusta o coração. Como é que eu explico que ele é todo seu num dia e no outro não? É que de uma vez só ia piorar. Tô te esquecendo.
Castela.
Eu tô saindo uma vez ou outra. Não vou mentir, até beijei uma boca. O processo é delicado e eu tô indo com cuidado. Que é pra lá na frente não sobrar resquícios do passado. É que de uma vez assusta o coração. Como é que eu explico que era todo seu um dia e no outro não? É que
Nova Cidade.
E atenção, acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagem do Brasil. Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais, que são anti-inflamatórios, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. Destacamos o mastruz e a erva baleira, que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia nas dores musculares, ativa a circulação do sangue, tem ação bactericida e, dentre tantas outras propriedades terapêuticas, vai te ajudar a combater as dores causadas pela artrite, artrose, tendinite, hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Pois é, quem tem uma noite ou quer ter uma noite de sono tranquila, pois é, quer sentir essa sensação, caminhar, andar de bicicleta e trabalhar sem sentir dores pelo corpo, use o Samba Caetá Gel todos os dias e sinta alívio imediato. Por isso eu recomendo, faça massagem com o Samba Caetá Gel no local dolorido e volte a ter tranquilidade de vida. Samba Caetá Gel, pra esse eu tiro o chapéu.
Do jeito.
Do jeito.
Do jeito que eu gosto.
Nova Cidade.
Sem beijo, um tchau sem abraço, e a nossa cama foi perdendo espaço. Foi quando teu silêncio falou bem mais alto, que eu vi tudo indo por água abaixo. Pra mim, que ainda amo, é bem pior. Todo esforço me parece em vão, mas não, eu não quero que você fique por dó. Esse sentimento não, esse sentimento não. Sem abraço, e a nossa cama foi perdendo espaço. Foi quando teu silêncio falou bem mais alto, que eu vi tudo indo por água abaixo. Pra mim, que ainda amo, é bem pior. Todo esforço me parece em vão, mas não, eu não quero que você fique por dó. Esse sentimento não, esse sentimento.
Cidade, no carro ou em casa, onde você estiver, Nova Cidade FM.
Vamos lá então, agora 6 horas e 56 minutos, 6h56, e já estamos de volta. E você ligado aqui com a gente na sua Nova Cidade, a sua Rádio do Vale, tá? 361-5533 é o nosso telefone. Vamos direto aos destaques do Brasil e do mundo. Lula defende estoque regulador na Petrobras e compra de refinaria na Bahia. Ministro Silveira diz que 53 distribuidoras de combustíveis foram multadas. E pesquisa Atlas para 66% ministros do STF têm envolvimento no caso Master. E aliados dos Estados Unidos trabalham para reunir recursos para reabrir Hormuz. E assim finalizamos o nosso Conexão Cidade de hoje. Agradecendo você que até agora ficou ligado com a gente. Uma ótima noite de sexta-feira. Beijo no coração. Tchau, tchau.
Nova Cidade.
Os hits mais quentes
já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes.
Diz que recaída bateu carência linda.
Quentes.
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa. Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes e já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Chega mais que tem oferta de emprego fresquinha no balcão. Trabalho do governo do Brasil. 256 mil novos empregos formais criados na Bahia. Tem imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais por mês. E não acabou não, viu? Tem lançamento exclusivo em Salvador. Vai ter metrô até o Campo Grande e VLT chegando com tudo. É entrega quente pra Bahia seguir em frente. Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Mês Internacional da Mulher.
A cada mulher que se levanta, levantamos todas. Ninguém fica para trás.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Nova Cidade FM
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A gente vai fazer o que tiver no nosso alcance. A Petrobras vai fazer o investimento que for necessário. Mas a gente vai ter que trabalhar estrategicamente e pensar num plano de produção e de estoque das coisas nossas.
E mais de 1.000 postos de combustíveis e 64 distribuidoras foram fiscalizados esta semana para a conferência de preços.
Com participação de órgãos federais e PROCONs estaduais e municipais, 25 estados já receberam operação contra aumentos abusivos na gasolina e no diesel.
E ainda, também em Minas, governo federal anuncia entrega de 324 novos ônibus escolares.
Evento marca início do novo PAC Seleções, que vai repassar mais de 1.000 ônibus a municípios de de todo o país e beneficiar 120 mil alunos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.epc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a criação de uma força-tarefa para ampliar a fiscalização sobre os abusos nos preços dos combustíveis no país.
E também divulgou um balanço das operações dos PROCONs até hoje, com mais de 1.800 postos de combustíveis fiscalizados.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz mais detalhes ao vivo para a gente agora. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, essa força-tarefa reúne a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, e a Polícia Federal, além de permitir a adesão de órgãos estaduais e municipais. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a portaria que formaliza o grupo de fiscalização tem como objetivo dar base institucional à atuação conjunta dos órgãos envolvidos, definindo atribuições e garantindo a participação coordenada do governo federal, estados e municípios.
Fundamental é nós termos a mão firme, fiscalizar vigilantemente e aplicar as sanções coibindo esse tipo de prática. Isso é o interesse da sociedade brasileira. É, o risco potencial de que isso em cadeia constitua um problema maior é evidente.
Olha, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Senacom já notificou empresas que respondem por cerca de 70% do mercado de distribuição de combustíveis. As ações são realizadas de forma integrada, com compartilhamento de dados entre União, Estados, Municípios, além da articulação com os PROCONs. E até o momento já foram realizadas 1.880 fiscalizações em postos de combustíveis em 179 municípios de 25 estados. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, explica que a medida faz parte de um conjunto de ações do governo federal para evitar os aumentos abusivos. Vamos ouvir.
Nós temos o princípio da liberdade de preços, mas o princípio da liberdade de preços não é um princípio que permita ou que aceite a lesão. Você exercer a liberdade de preços não é exercer a liberdade de abusar. Todo e qualquer abuso precisa estar e continuará sendo combatido.
E olha, a Polícia Federal já havia instaurado inquérito para apurar possíveis irregularidades no mercado de combustíveis. O foco dessa investigação está em crimes como manipulação artificial de preços, formação de cartel, infrações contra a ordem econômica e a economia popular. Mariana, Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E a Agência Nacional de Transportes Terrestres também vai acompanhar de perto a variação do preço do diesel.
A tabela de preço mínimo do frete será reajustada toda vez que houver variação de 5% para mais ou para menos no preço do combustível.
E com a medida provisória editada pelo governo já em vigor, a fiscalização sobre o cumprimento da tabela será mais rigorosa e poderá aplicar multas de até 10 milhões de reais para quem burlar a lei.
A principal mudança prevista na MP é o aumento das penalidades para empresas e contratantes que desrespeitarem a tabela do frete. A partir de agora, as multas podem variar de 1 milhão até 10 milhões de reais por operação em casos de reincidência. Além disso, empresas infratoras podem ser impedidas de contratar novos fretes e até ter o registro suspenso ou cancelado por até 2 anos. Outra novidade é o reforço na fiscalização. Toda operação de transporte deve ser registrada por meio do Código Identificador da Operação de Transporte, o COT. Sem esse código, o frete não pode ser realizado, destaca o ministro dos Transportes, Renan Filho.
O COT é muito importante porque vai ser uma barreira prática. A gente não vai conseguir ter o documento necessário para o transporte, nem a emissão da nota fiscal eletrônica, se ele for tentar inserir no sistema um preço mínimo abaixo, um preço do frete abaixo do mínimo.
O sistema será integrado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, à Receita Federal e aos fiscos estaduais e municipais. Plataformas digitais que ofertarem fretes abaixo do piso mínimo também poderão ser responsabilizadas. A medida também permite que as punições atinjam sócios e grupos econômicos em casos de fraude ou tentativa de burlar a lei, explica o diretor-geral da ANTT, Guilherme Tel Sampaio.
Não é focar para apenas um lado
da cadeia. Toda a cadeia que venha a ser envolvida do transporte. O contratante, o transportador e o autônomo ali. Para não ter nenhum desequilíbrio ou atitude ou ato anti-isonômico.
A NTT também vai atualizar a tabela do frete mínimo de maneira mais dinâmica. Sempre que houver variação de 5% para mais ou para menos, no preço médio do diesel aferido pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. A medida provisória já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar lei. Reportagem Pablo Mundim.
E o novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, também reforçou hoje que o governo irá atuar fortemente para evitar que os trabalhadores brasileiros, entre eles os caminhoneiros, sejam prejudicados pelos efeitos da guerra no Oriente Médio.
Logo após tomar posse no lugar de Fernando Haddad, que deixou o cargo esta semana, Durigan disse que o governo irá adotar todos os mecanismos internos para conter o preço dos combustíveis.
A gente segue muito atento a uma crise que não foi gerada pelo Brasil, mas que o Brasil navega de maneira muito altiva, propondo soluções internacionais e, ao mesmo tempo, garantindo mecanismos internos com muita responsabilidade, como a gente sempre faz, para que o custo da guerra para o brasileiro, para o caminhoneiro brasileiro, para as famílias brasileiras que consomem no dia a dia, seja o mínimo possível.
Durigan também disse que sua atuação na Fazenda deverá ser de continuidade da política econômica que vinha sendo adotada por Fernando Haddad, de quem o novo ministro foi secretário executivo.
Segundo ele, a equipe econômica continuará apostando em políticas voltadas para o ganho de produtividade, aumento do crédito, reforma das concessões tributárias e ganhos para o Brasil no mercado internacional.
E para fortalecer a capacidade de refino de petróleo e aumentar a produção de combustíveis e derivados, a Petrobras anunciou hoje um investimento de 9 bilhões de reais em Minas Gerais.
Parte dos recursos, quase 4 bilhões, será destinada à modernização da refinaria Gabriel Passos, em Betim.
O presidente Lula visitou as instalações da unidade e reforçou que ela contribui para a soberania nacional.
Investimentos para ampliar a capacidade de refino, promover a transição energética e dar mais segurança ao país. Com um aporte de 9 bilhões de reais em Minas Gerais, a Petrobras deve gerar 36 mil empregos no estado nos próximos anos. Quase 4 bilhões de reais vão ser aplicados até 2030 para a modernização da refinaria Gabriel Passos, que fica em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O presidente Lula destacou a importância de valorizar a Petrobras para reafirmar a soberania do país.
É um garante a soberania desse país. E o que a Petrobras está fazendo hoje é um garante. É um garante. A gente vai fazer o que tiver no nosso alcance. A Petrobras vai fazer o investimento que for necessário. Reciclar todas as nossas refinarias. Se for preciso fazer refinaria nova, mas a gente vai ter que trabalhar estrategicamente e pensar num plano de produção e de estoque das coisas nossas.
Atualmente, a refinaria Gabriel Passos tem capacidade de processar 166 mil barris de petróleo por dia. A unidade é responsável por cerca de 9% da produção de derivados da Petrobras. Até o ano que vem, a refinaria deve aumentar a produção em mais 25 mil barris por dia. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, falou dos investimentos da companhia em Minas Gerais, com destaque para a modernização da refinaria Gabriel Passos.
Para levar essa refinaria até 200 mil barris, nós estamos investindo 3,8 bilhões. Isso vai estar pronto até o final do ano que vem. E o próximo projeto para levar essa refinaria até 240 mil barris por dia vai custar mais 5,2 bilhões de reais e aí a gente tem um horizonte mais longevo.
Em tempos de crise internacional de petróleo por conta da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou medidas tomadas pelo governo brasileiro para proteger o consumidor.
Nós estabelecemos a parceria entre a ANP, o CAD, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Senacom e esperamos que os PROCONs se envolvam cada vez mais para que a gente consiga continuar avançando na autuação aos postos de gasolina no Brasil, combatendo o cartel através dos inquéritos que já foram instalados pela Polícia Federal nos postos de combustíveis e multando mais de 52 distribuidoras nos últimos 3 dias. 1.192 postos de gasolina foram fiscalizados pelos órgãos federais e foram aplicados multa.
Durante a visita foi inaugurada também a primeira usina fotovoltaica da Petrobras em Minas Gerais. Com cerca de 20 mil painéis solares em 24 hectares, somando 63 milhões de reais em investimentos. A usina deve reduzir em 20% o gasto de energia da refinaria. De Betim, em Minas Gerais, Luana Karen.
Mais 324 novos ônibus escolares do programa Caminho da Escola vão atender estudantes de todo o Brasil.
O anúncio foi feito hoje em Sete Lagoas, Minas Gerais, e marca o início da distribuição de 1.000 ônibus da segunda etapa do novo PAC Seleções.
Estudar já foi um desafio muito grande para quem morava na roça. Essa é a história que os avós de Lohane e de Fátima Ribeiro, que vivem no interior de Minas Gerais, sempre contaram.
Eu escutava muita história assim, dos meus avós, que eles saíam de casa a pé com um saco de arroz, colocavam os cadernos dentro e, na maioria das vezes, descalço, fazendo sol ou chuva, ia para a escola a pé. Atravessava rio, lama, poeira, fazia sol, fazia chuva, eles tinham que estar indo para a escola.
Mas hoje em dia já não é mais assim, como conta a Lohane.
Então, sem o transporte escolar, não era possível a gente chegar aqui, né? Hoje em dia, com o escolar, é bem melhor.
Lohane estuda na escola de um município que recebeu um ônibus na última etapa do novo PAC Seleções, que atendeu 180 mil estudantes com 1.500 novos veículos. Nesta nova etapa, mais 120 mil estudantes serão atendidos nos 3 turnos escolares. Até o final do ano, serão entregues 1.000 ônibus, um investimento de cerca de 500 milhões de reais. Os veículos fazem parte do programa Caminho da Escola, que apoia estados e municípios na oferta de transporte escolar. A iniciativa é voltada principalmente para estudantes da educação básica que vivem em áreas rurais e de difícil acesso, com foco no deslocamento até a escola. Para Ana Luísa das Graças, sem o transporte escolar não seria possível concluir os estudos.
Antigamente eu ouvia falar que, como não tinha transporte, tinha que ir a pé para a escola e era muito difícil, porque tinha, quando chovia tinha barro, aí tem a poeira, você chegava sujo, e aí tem a questão de estudar é muito longe, aí já ficava cansado para ficar o tempo que te permanece na escola. E eu acho que é muito difícil, se a gente não tivesse transporte, a gente não teria a educação que tem hoje em dia.
Os veículos são equipados para enfrentar diferentes tipos de terreno e garantir segurança no transporte dos estudantes. E contam com itens como cinto de segurança em todos os assentos, acessibilidade e estrutura reforçada. A ação integra os investimentos do novo PAC com o objetivo de ampliar o acesso e a permanência dos estudantes na educação básica. De Sete Lagoas, em Minas Gerais, Thaís Antônio.
Esse fim de semana, a empresa brasileira de serviços hospitalares, responsável pela gestão dos hospitais universitários federais, vai realizar mais um mutirão de atendimento.
Os mutirões têm acontecido periodicamente e fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, com o objetivo de ajudar a reduzir as filas do SUS por consultas, exames, procedimentos e cirurgias.
Dessa vez, no entanto, o mutirão terá um foco especial, a saúde das mulheres. Sobre isso, nós conversamos agora por telefone com o presidente da IBC, Arthur Chioro. Boa noite, presidente.
Boa noite. Boa noite, Lula.
Presidente, noite. Presidente, quantos atendimentos vocês pretendem fazer nesse mutirão e de que tipos? Ou seja, como a saúde da mulher vai ser priorizada?
Olha, apenas nos 45 hospitais universitários da rede da IBCER, vinculado ao MEC, serão 46 mil procedimentos entre cirurgias, exames e consultas. Mas, graças ao sucesso do dia E do ano passado, com mais de 100 mil procedimentos realizados, o Ministério da Saúde, sob liderança do ministro Alexandre Padilha, mobilizando mais de 880 estabelecimentos em 516 cidades. Com isso, além dos 45...
Presidente Arthur Chioro, acho que a gente está perdendo o contato com o senhor. O senhor está me ouvindo?
Sim. Então, a gente vai... cirurgias como esterectomia, reconstrução mamária, lactose, mas também como é uma atividade.
Presidente,
Oi, pois não?
Oi, é que a gente teve um probleminha aí no áudio, então a gente perdeu um pouco a sua fala. Entendi. Queria que o senhor repetisse, então, como é que a saúde da mulher vai ser priorizada nesse mutirão?
Então, além da cirurgia, com 40 mil cirurgias de esterectomia, reconstrução mamária, retirada de útero, de tumor de útero, de ovário, mesmo maquiaduras, mas como se trata de uma saúde integral da mulher, as mulheres também serão contempladas com cirurgias de catarata, de hérnia, de vesícula, de varizes e 190 mil exames, né? Porque faz parte do Agora Tem Especialistas, essa iniciativa que busca diminuir o tempo de espera e garantir o acesso à atenção especializada no nosso país.
Um dos destaques, inclusive, é a aplicação do Implanon, né? Um novo método contraceptivo de longa duração que passou a ser oferecido pelo SUS, né? É um acesso gratuito para mulheres de baixa renda, um método de prevenção de gravidez muito mais moderno. Não é isso, presidente?
Isso, moderno e seguro, né? Mais de 1.100 mulheres receberão o Implanon neste sábado. Somente aqui no Amapá, onde eu me encontro, onde o ministro Camilo Santana, junto com o governador, participarão da atividade. 30 mulheres, inclusive mulheres quilombolas, mulheres indígenas. É um avanço, porque a gente garante o acesso a um método muito seguro, muito importante para muitas mulheres do nosso país que antes não tinham a possibilidade de ter essa segurança do ponto de vista do seu planejamento familiar, da sua segurança mesmo, da sua saúde.
Agora, presidente, a gente perdeu um pouquinho aquela hora a sua fala, né? Então, queria retomar. Quantos hospitais universitários vão participar? O mutirão, ele vai acontecer em todos os estados?
Isso. Os 45 hospitais da rede da IBSEC estão em 25 estados, participarão. Serão 46 mil procedimentos. Mas, como eu tentei dizer, não sei se foi captado, o Ministério da Saúde, diante do sucesso que foi o DIAE, resolveu fazer uma grande ampliação dessa iniciativa, e 885 hospitais e serviços distribuídos em 516 cidades do país estão mobilizados para amanhã poder participar desse mutirão pela saúde da mulher. São previstos 230 mil procedimentos em todo o país, ou seja, é a maior iniciativa já realizada pelo SUS e dessa centralizada no cuidado integral à saúde das mulheres.
É bom lembrar que o mutirão é organizado pela IBSER, mas os atendimentos seguem as filas do SUS, né? Ou seja, são as secretarias de saúde dos estados que chamam os pacientes para os procedimentos e para as consultas.
Exatamente, só as pacientes, já se trata de um procedimento, um mutirão destinado às mulheres, já agendadas, serão atendidas. Mas o presidente Lula nos pediu e outros mutirões serão realizados ao longo de 2026, como fizemos no ano passado. É que o Brasil agora tem especialista, né? E a IBSER, o Ministério da Saúde, o MEC, as universidades, a rede filantrópica, rede de serviços estaduais e municipais estão juntos, né? Numa mobilização que envolve os trabalhadores, estudantes, residentes, para garantir que o SUS faça a diferença na vida das mulheres que esperam muitas vezes, há meses ou anos, por um atendimento que possa mudar o seu destino, né? Afinal de contas, nós estamos diminuindo o tempo de espera, mas, acima de tudo, estamos diagnosticando precocemente problemas de saúde, estamos fazendo cirurgias, exames e procedimentos especializados que vão salvar vidas.
Pois é, inclusive tem aí uma preocupação com a detecção precoce de problemas de saúde que podem se agravar sem o atendimento médico, né, presidente?
Exatamente. Por exemplo, os procedimentos que serão ofertados são, por exemplo, exames de endoscopia, de colonoscopia, são biópsias, são consultas com especialistas, exames de anatomopatologia, que são exatamente destinados a fazer o diagnóstico precoce, né? Diminuindo o tempo de espera, aumentando a capacidade de diagnóstico precoce e de tratamento adequado dos SUS, que é a essência do programa Agora Tem Especialistas, que os hospitais universitários federais, a IBSER, o Ministério e todas as instituições envolvidas estão profundamente comprometidos. Portanto, é muito importante, mesmo para aquelas mulheres que nos ouvem, ou para o conjunto de cidadãos, quem não está agendado para esse mutirão, nós faremos mais atividades ao longo do ano de 2026, porque isso é muito importante e faz parte desse programa do governo federal. Agora tem especialistas coordenados pelo Ministério da Saúde, mas que tem uma enorme responsabilidade e comprometimento por parte dos hospitais universitários federais e do Ministério da Educação.
Muito bem, nós conversamos com Arthur Chioro, presidente da EBSERA, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Muito obrigado por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil, hein?
Obrigado e até uma próxima oportunidade.
Como o Brasil saiu do mapa da fome pela segunda vez na história?
Esse foi o tema de um seminário realizado esta semana pela Fundação Getúlio Vargas.
Entre as iniciativas que contribuíram para essa conquista estão políticas de transferência de renda e de alimentação escolar.
O mapa da fome é um indicador global da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que identifica países onde mais de 2,5% da população não tem acesso a uma quantidade suficiente de alimentos para uma vida saudável. No ano passado, a insegurança alimentar no Brasil ficou abaixo desse percentual, o que deixou o país de fora do mapa da fome pela segunda vez na história. A conquista é fruto da integração de diferentes políticas públicas, como exemplificou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
O Bolsa Família, um dos maiores, não é, no planeta, só para a gente ter uma noção, nós chegamos a atender, hoje seriam cerca de 65 milhões de brasileiros. A eficiência do Cadastro Único, a eficiência da alimentação escolar, que alcança todos os dias, agora cada vez mais com escola de tempo integral. Então foram todas essas políticas integradas.
O crescimento da renda foi acompanhado de uma redução da pobreza e das desigualdades. De acordo com a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti, a redução da insegurança alimentar foi mais expressiva em populações mais vulneráveis.
De acordo com as pesquisas do IBGE, o Brasil alcançou o menor patamar de fome da série histórica, 3,2%. E é importante dizer que a gente estava em 2022 com 15,5% da população em segurança alimentar grave. E a redução foi mais intensa em domicílios chefiados por mulheres e pessoas negras, registrando as mínimas históricas de insegurança alimentar para esses grupos.
Mesmo com os avanços, também foram apontados alguns desafios, entre eles a inclusão de pessoas que ainda se encontram em insegurança alimentar grave e o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios. Reportagem Natália Koslick.
Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. O 13º salário vai ser antecipado em 2026.
O abono anual será pago em duas parcelas. A primeira parcela vai de 24 de abril a 8 de maio.
E a segunda entre 25 de maio e 8 de junho, conforme o número final do cartão de benefício, considerando o último dígito verificador que aparece depois do traço.
Cerca de 35 milhões de pagamentos serão contemplados. O valor total chega a 78 bilhões e 200 milhões de reais, divididos em duas parcelas de cerca de 39 bilhões cada.
Terão direito à antecipação do 13º quem recebeu em 2026 benefício por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF confirma prazo de filiação para partidos criados antes da mini-reforma eleitoral.
TSE lança campanha nacional de convocação de mesários voluntários.
Primeira turma do TST mantém decisão que reverteu justa causa de trabalhador.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal confirma prazo de filiação para partidos criados antes da mini-reforma eleitoral de 2015.
A decisão foi tomada em sessão do plenário virtual. Fernanda Porto.
A ação foi apresentada pela Rede Sustentabilidade. A norma questionada entrou em vigor em 2015 e passou a listar as hipóteses de justa causa para desfiliação partidária sem perda de mandato. Entre os critérios estão mudanças mudança relevante no programa do partido, discriminação política pessoal e a chamada janela partidária. Quando a lei entrou em vigor, 3 partidos tinham acabado de obter registro no TSE. Por isso, foi debatido um prazo para as legendas se adaptarem às mudanças. Prazo de 30 dias que agora foi confirmado em decisão definitiva pelo Plenário do Supremo.
TSE lança campanha de convocação de mesários voluntários.
A campanha vai ser veiculada nas emissoras de rádio e televisão de todo o país até 20 de maio. RIMAC Souto.
O foco é incentivar eleitoras e eleitores para atuarem como mesárias e mesários em outubro, nas eleições gerais de 2026. Quem for convocado recebe treinamento, tem direito a folgas no trabalho e auxílio alimentação, entre outros benefícios. Para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Todas as informações estão no site justiçaeleitoral.jus.br.
Primeira turma do TST mantém decisão que reverteu a justa causa de trabalhador demitido após passar mal.
A empresa não provou falta grave. Anderson Conrado.
Um auxiliar de rampa do aeroporto de Brasília foi demitido por justa causa depois de bater o ponto e ir embora do trabalho. Ele afirmou que teve uma crise de enxaqueca, não tinha condições de trabalhar e avisou que iria para casa. A empresa alegou insubordinação e disse que ele já tinha histórico de faltas, mas isso não foi comprovado no processo. Também ficou registrado que a empresa não aplicou punições mais leves antes da demissão. O TST manteve a anulação da justa causa e a indenização de R$15 mil por danos morais.
Ministro do STJ mantém prisão preventiva de ex-presidente do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência.
Ele é investigado por gestão temerária de instituição financeira com irregularidades que estariam relacionadas a esse fundo e o Banco Master. Fátima Uchoa.
A prisão temporária foi decretada pela Justiça Federal e depois convertida em preventiva com base em indícios de tentativa de obstrução das investigações, como alterações em sistema de câmeras. O TRF2 manteve a prisão cautelar e no STJ o ministro relator Carlos Pires Brandão negou recurso em habeas corpus ao considerar que há elementos suficientes os quais indicam em tese a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Segundo ele, uma auditoria do Ministério da Previdência Social e a apuração policial apontaram a aplicação de cerca de R$970 milhões na compra de letras financeiras do Banco Master por gestores do Rio Previdência. Em data próxima dessas operações, normas internas teriam sido simplificadas para credenciar instituições sem análise rigorosa.
Justiça condena grupo que desviou recursos da Caixa Econômica usando e-mails falsos.
A denúncia foi apresentada pelo MPF Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, o grupo atuava de forma estratégica, criava endereços de e-mail falsos com aparência oficial e enviava ofícios para agências da Caixa Econômica Federal. A tese apresentada pelo MPF alegou o crime de estelionato eletrônico. O réu, apontado como mentor do grupo, pois era o responsável por planejar e redigir os documentos falsos, foi condenado a 7 anos e 3 meses de prisão. As outras 5 pessoas envolvidas no esquema receberam penas que variam entre 6 e 8 anos de reclusão, a maioria em regime semiaberto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Abandono afetivo pode aumentar valor da pensão alimentícia.
Avança projeto que regulamenta o exercício da psicopedagogia.
Paciente em tratamento pode ter proteção contra cancelamento de plano de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
O abandono afetivo pode pesar no bolso de pais ausentes. É o que determina uma proposta em análise no Senado, que permite o aumento do valor da pensão alimentícia quando houver falta de cuidado e apoio emocional dos pais.
A proposta inclui a negligência afetiva entre os critérios para definir o valor pago aos filhos. Detalhes na reportagem de Lana Dias.
O Senado pode analisar em breve o possível aumento da pensão alimentícia por abandono afetivo comprovado. Um projeto da Câmara dos Deputados inclui a negligência do cuidado, proteção e apoio emocional nos critérios de definição do valor pago aos filhos menores de 18 anos. A proposta altera o Código Civil e também leva em consideração a sobrecarga de responsabilidade suportada por um dos genitores, entendendo que o abandono afetivo de um resulta em carga maior para o responsável pela guarda. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destacou a importância da proposta para as mães de crianças com deficiência, nos casos de abandono paterno.
Isso é fundamental, especialmente para milhares de mães de crianças com deficiência, que muitas vezes são deixadas sozinhas para dar conta de tudo. Essas mães, elas precisam conciliar cuidados intensivos, terapias, escola, trabalho e muitas vezes abrindo mão da própria carreira e da própria saúde mental. Quando um pai abandona, ele não deixa apenas um vazio emocional, ele também transfere toda a responsabilidade para essa mulher.
O texto mantém os parâmetros atuais de definição da pensão alimentícia, que observam a necessidade da criança ou do adolescente e a possibilidade de quanto o pai ou a mãe podem pagar. O projeto pode ser enviado para a análise do Senado, se não houver pedido para a votação no plenário da Câmara dos Deputados.
O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, pediu urgência na votação do projeto de lei que cria o exame de proficiência em medicina. O texto aguarda análise do plenário do Senado. Segundo ele, a medida é essencial para garantir a qualidade da formação médica no país. A proposta já foi aprovada pelas comissões e prevê prova nacional como pré-requisito para o registro profissional.
Dr. Irã também argumentou que o exame pode evitar erros graves no atendimento, além de estabelecer sanções a instituições que não garantirem a formação adequada dos alunos, como redução de vagas e até o fechamento de cursos. O parlamentar criticou ainda a expansão acelerada de cursos de medicina nos últimos anos e afirmou que parte dos profissionais formados não possui preparo adequado para atender a população.
Nós não podemos deixar médicos mal formados cuidar da nossa população. E a cada tempo que nós demoramos a aprovar esse projeto tão importante para a saúde pública do Brasil, pessoas estão morrendo em pronto-socorro, em hospitais.
E o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, apresentou um projeto para impedir que operadoras cancelem contratos de planos de saúde quando o paciente estiver com as mensalidades em dia e em tratamento médico contínuo.
A proposta estabelece que o atendimento deverá ser mantido até a alta médica ou até que o paciente tenha acesso a outra opção de tratamento segura e equivalente. Repórter Patrícia Oliveira.
A ideia é proteger pessoas que não podem interromper o tratamento para não colocar as suas vidas em risco, piorar a saúde ou causar danos físicos, seja qual for a doença. O atendimento deve continuar até o paciente receber alta do médico ou ter outra opção de atendimento que seja segura e equivalente. Para o senador Chico Rodrigues, quando o contrato é cancelado por decisão da empresa, o paciente sai prejudicado e pode ficar sem o tratamento adequado. E essa insegurança faz com que muita gente desista de contratar planos de saúde.
Porque é uma forma de você garantir às pessoas que, na hora da necessidade, poderão realmente ser atendidos. E suspendendo exatamente os planos, claro que vai comprometer, porque quando a pessoa compra um plano, é porque ela pode um dia precisar do plano. Então, essa é exatamente a forma de ficar de olho nos planos de saúde para não provocar esse dano ao beneficiado.
Em dezembro de 2025, cerca de 53 milhões de brasileiros tinham plano de saúde privado. Hoje, os planos individuais duram pelo menos um ano e só podem ser cancelados pela empresa se o cliente ficar mais de 60 dias sem pagar ou se não estiver internado.
A
Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que estabelece regras para o compartilhamento de postes entre empresas de energia elétrica e de telecomunicações.
O texto fixa um prazo de 5 anos para regularização de toda a fiação aérea no país. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça tem como objetivo combater um problema visível em quase todas as esquinas: os nós de cabos pendurados nos postes, muitos deles em desuso e sem identificação. O relator na CCJ, senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, destacou que o cenário atual, além de esteticamente degradante para cidades, pode ser letal.
Um nó ilhado, às vezes enroscado, e não raro provocando acidentes, principalmente com os cabos já em desuso, que ficam pendurados.
Para acabar com o chamado empurra-empurra entre as agências reguladoras, o projeto delimita as competências de cada uma. A ANEEL fixará o valor máximo pelo uso dos postes, enquanto a Anatel cuidará das normas técnicas de ocupação. O texto também cria uma anistia de 180 dias para que as empresas de internet se regularizem sem multas e permite que prefeituras ajudem na fiscalização. O projeto prevê ainda um cronograma de 5 anos para regularização, que pode ser estendido por mais 5 em casos de alta complexidade técnica.
E avançou no Senado o projeto que regulamenta a atividade de psicopedagogia.
Falta apenas mais uma votação no colegiado para que a proposta siga para análise dos deputados. Repórter Marcela Diniz.
De acordo com a regulamentação aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, cabem ao profissional da psicopedagogia tarefas como avaliações e intervenções em processos de aprendizagem em escolas, espaços institucionais e clínicos. Poderão exercer a atividade profissionais formados na área ou diplomados em psicologia, pedagogia, licenciaturas ou fonoaudiologia que tenham curso de especialização em psicopedagogia, com duração mínima de 600 horas e carga horária de 80% na especialidade, até 60 meses após a publicação da lei. Também poderá continuar exercendo a função quem trabalha ou trabalhou na área por pelo menos 1 ano até a entrada em vigor da legislação. O relator, senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, defendeu a regulamentação da profissão e ressaltou a importância da qualificação dos psicopedagogos.
Regulamentar a profissão mostra-se fundamental para garantir que apenas profissionais com formação adequada e conduta ética possam exercer essa atividade, oferecendo segurança, qualidade no atendimento.
O projeto é do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e passará por mais uma votação na Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar como novas tecnologias são incorporadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A fiscalização verificou a atuação do Ministério da Saúde e identificou problemas no monitoramento das tecnologias já incorporadas e na avaliação dos impactos clínicos e financeiros. As falhas podem comprometer o uso adequado dos recursos e a oferta de serviços de saúde. O ministro relator do processo, Walton Alencar, falou sobre a conclusão do TCU.
Proponho fazer determinações e recomendações ao Ministério da Saúde e ao Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, com vistas ao aprimoramento do processo de incorporação, alteração e exclusão de tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara permite divulgar imagens de pessoas flagradas cometendo crimes.
Comissão de Educação buscará soluções concretas para problemas do setor.
Mota diz que Câmara está acompanhando efeitos da alta dos combustíveis.
Deputados aprovam projeto de lei que criminaliza golpe do falso advogado.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que criminaliza o golpe do falso advogado. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime, com um artigo só para isso no Código Penal, o chamado golpe do falso advogado, com pena de até 8 anos de prisão. Para que o golpe ocorra, é preciso que o criminoso tenha acesso a dados relativos a ações judiciais reais nos sites dos tribunais. De posse dessas informações, os golpistas entram em contato com autores ou réus em processos, se identificam como advogados e,